Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Melo Rocha e hoje vamos falar sobre os desafios que as mulheres enfrentam no futebol. Em maio, a Federação Portuguesa de Futebol determinou um teto para os salários das jogadoras da Liga BPI, o escalão principal do futebol feminino português. O teto era de 550 mil euros e o argumento que justificava a decisão eram as circunstâncias excepcionais decorrentes da pandemia de Covid-19. A medida estava destinada apenas ao futebol feminino. Em resposta, mais de 130 jogadoras nacionais e internacionais aderiram ao movimento para denunciar o tratamento discriminatório e a Federação acabou por recuar. Este é mais um exemplo em Portugal da discriminação de género no mundo do futebol. Discriminação que tem criado muitas barreiras para mulheres que queiram jogar à bola, que gostem de futebol e que queiram praticá-lo. Em Portugal, há quase 7 mil mulheres praticantes federadas de futebol. Os dados são relativos a esta época e têm vindo a crescer nos últimos anos. Se olharmos para os homens, há mais de 150 mil jogadores federados, isto de acordo com os dados revelados pela Federação. Num desporto tão presente e tão importante para o contexto português e europeu, é questionável a fraca presença feminina. A sociologia explica que o futebol está muito associado aos papéis sociais designados para os homens, como a virilidade, a agressividade e o contacto entre os atletas dentro de campo, mas é importante compreender quando é que o futebol vai passar a ser um desporto de pessoas e não de géneros. É para falarmos sobre os desafios que as mulheres enfrentam no mundo do futebol que tenho à mesa do Botequim três convidados. Ana Filipa Lopes, mais conhecida por Tita no futebol, é jogadora do Clube de Deixa a Associação Cultural e Desportiva. Rita Morgado é autora de uma tese sobre futebol no feminino e o papel do género em querer jogar à bola. E Nuno Cristóvão, antigo selecionador nacional feminino, tem mais de 40 anos de experiência como treinador de futebol, 15 deles à frente de equipas femininas. De momento treina a equipa feminina do Torriense. É também o primeiro convidado homem do Botequim. Bem-vindo, Nuno.
Muito obrigado. Eu é que agradeço.
Rita, esteve a olhar para o tema de uma forma aprofundada. Do ponto de vista sociológico, porquê é que o futebol é visto por muitos como desadequado para mulheres?
O desporto, nomeadamente o futebol, é sempre um reflexo da sociedade em que vivemos e, como tudo, é construído ao longo do tempo. Ou seja, são questões sociohistóricas e que se reproduzem ao longo do tempo. Como sabemos, ou como é comum, o papel dos homens na sociedade ao longo do tempo sempre foi um papel diferente das mulheres na sociedade. Obviamente, ao longo do tempo tem-se vindo a alterar o que é percepcionado como coisas para homens e coisas para mulheres, digamos assim. E o desporto sempre constituiu um meio de afirmação, no seu início, como um meio de afirmação do que é o chamado masculino, das características que são associadas ao homem, digamos assim, que na verdade são características humanas e não de homens, mas que são associadas, ou que vinham a ser associadas, ao papel masculino. Desta forma, e da mesma maneira que o papel da mulher tem-se vindo a alterar, nomeadamente na sociedade contemporânea, a mulher tem-se inserido na esfera desportiva ao longo dos anos, mas da mesma maneira que ainda vivemos num mundo desigual e que ainda, por muito que nós lutemos, ainda tem papéis e ações e atitudes que são muito associadas ao homem e outras que são mais direcionadas para as mulheres, o desporto continua a ser um reflexo disso mesmo. E especialmente o futebol, que sempre foi uma esfera muito masculina e muito de afirmação dos homens, ou seja, uma coisa muito nossa, em que pode-se explicar também por aí a dificuldade das mulheres tentarem entrar numa esfera que não deveria ser masculina, mas que tem sido apropriada pelos homens, e acho que será um bocadinho por aí.
E a nível de discriminação, o trabalho que fez narra muito sobre isso. Que resultados é que encontrou com as jogadoras que falou? Quais foram as principais conclusões?
Comecei pelo início do futebol, ou seja, numa idade ainda muito nova, aliás, nas jogadoras novas, o primeiro contacto de futebol, ou seja, aquela questão muito de lazer, porque o futebol e aqui nestes casos começa por ser uma atividade, uma brincadeira, ou seja, vão brincar, jogar à bola, e só mais tarde é que vem depois a vontade de querer, não digo profissionalizar, claro que não, mas de querer jogar a sério, competir. E portanto, nota-se que, na percepção lá está das jogadoras com quem eu falei, que existia sempre ou seja, uma desconstrução do futebol. Quando querem começar a jogar a bola, jogam a bola e não estão preocupadas se são raparigas ou se não são rapariga, e que até mesmo nas experiências que tinham no crescimento não se sentiam da parte. Jogavam com rapazes, porque mesmo se formos um recreio, a maior parte das crianças a brincar ao futebol, digamos assim, serão rapazes, e não sentiam uma discriminação por parte dos rapazes no ato de brincar. Ou seja, eram só mais uma criança a querer brincar, a jogar a bola. Depois passei também um bocadinho para a experiência quando começam a competir e de como é que também se inicia essa competição, porque lá está, se quisermos, uma criança, se quiser começar a fazer um desporto, a competir, está dependente, obviamente, do contexto familiar, e portanto fica aqui sempre sujeita não só ao apoio do contexto familiar à modalidade. Existiam, por exemplo, duas atletas que só começaram a praticar quando chegaram à idade adulta, porque quando eram mais novas, em criança, seja porque os pais não tinham disponibilidade, seja financeira ou seja gestão de tempo, porque praticar um desporto na idade de crescimento envolve muito, muito apoio da família, seja também, num dos casos, por a questão de porque é que queres praticar futebol, és uma rapariga, porque é que eu te haveria não é te haveria de apoiar, mas não preferes outra coisa? E neste caso, esta entrevistada em questão também acabou por praticar o desporto totalmente diferente do futebol, e portanto, e o irmão praticava futebol, então foi mesmo aqui uma questão de se calhar não vais por aí. Depois lá está, como eu disse, o início da competição, que é muito diferente para as três, até porque uma das atletas começa muito nova e sobe muito rápido ao escalão sénior, porque não havia, digamos assim, não quero dizer muita escolha, mas na altura, para o que já jogava, e acabou por saltar muitos anos de formação. A experiência dentro dos clubes, o que sentem em termos de desigualdades de acesso a recursos, a apoio monetário, a material, e depois numa última dimensão toquei um bocado, lá está, na percepção dos estereótipos e do que é que ainda sentem que as jogadoras de futebol feminino sofrem, se ainda achavam que existe esta ideia feita de que o futebol é para homens e que é necessário ter certos tipos de comportamentos para se poder entrar na esfera do futebol que é dita masculina, ou seja, algo tão simples como achar que uma rapariga tem que se comportar de certa forma, que até pode ser entendida como menos feminina, sendo que o que nós atribuímos à palavra feminina é da sociedade, e portanto, mas que seria necessário aqui uma apropriação, digamos assim, de um lado mais masculino para poder ser boa jogadora de futebol, e que isso não faz sentido absolutamente nenhum, porque o que em termos de papéis de género ou de ideologias de género, do que é mais considerado masculino ou feminino, nada disso tem a ver com a capacidade de uma pessoa a jogar futebol.
Pois, porque se já não fosse suficiente a discriminação das mulheres no futebol, há também esses vários preconceitos associados. Além deste, de que as mulheres supostamente são mais Maria rapazes quando jogam futebol, há também um outro preconceito, que é são homossexuais, são lésbicas. Também é muito comum isto. Como é que explicamos estas associações?
Precisamente pelo futebol ser considerado, ou poder ser considerado, como uma área de afirmação masculina, reproduz também uma ideia heteronormativa, digamos assim. Ou seja, um homem é masculino, gosta do feminino e, portanto, lá está, a relação hetero. E a partir do momento em que uma mulher, por exemplo, feminina, hetero também, que gosta de homem, entra numa esfera que lá está, que é uma esfera de afirmação masculina, não estão preparados para que seja uma esfera que não lhes permita fazer esta afirmação que têm sempre vindo fazer aqui. É um intruso, digamos assim. Ou seja, isto é uma coisa nossa, é uma coisa de homem, porque é que eu vou ter aqui uma mulher que, sei lá, coisas tão simples como veste um vestido, pinta as unhas, gosta de homens, mas porque é que está aqui no local dos homens, digamos assim? Enquanto que se for uma mulher, lá está, que se tiver comportamentos mais próximos, digamos assim, do que eles entendem que é, que são específicos do mundo do futebol e do mundo dos homens, não toca nessas fragilidades, porque é do género, ok, nós ainda estamos aqui no nosso mundo, isto é uma mulher, mas no entanto ela gosta de mulheres como nós, portanto ela é uma de nós, pertence aqui, isto continua a ser uma esfera masculina e da afirmação do masculino e que gosta do feminino, é uma reprodução de uma lógica já existente, e portanto a partir do momento em que essa lógica continua a ser reproduzida nos moldes em que se conhece, é mais fácil para entender para algumas pessoas, porque não questiona o padrão atual, que é o futebol é de homem, os homens gostam de mulheres e, portanto, para algumas pessoas só faz sentido que uma mulher goste de futebol se gostar também de mulheres, porque está a reproduzir comportamentos ditos masculinos. Ou seja, isto desconstruído não faz sentido absolutamente nenhum, mas não deixa de ser uma lógica interessante e que nos permite ver o quão formatados às vezes e inconscientemente nós enquanto sociedade somos.
Tita, como é que começou a jogar futebol e como é que lidou com esta visão que a sociedade em geral tem do futebol, que é suposto ser uma coisa mais masculina? Como é que foi isso?
Estamos aqui a lançar questões bastante interessantes. Não nos podemos esquecer que de longe vêm os tempos em que os estádios e os campos de futebol estavam repletos de homens, digamos assim. Entretanto, tirando agora esta altura do Covid, começou a aparecer mais mulheres. E a distância da bancada até aos relvados foi rápida. Os dados que eu recolhi e que tentei recolher de maneira a tentarmos chegar também aqui ao público foi que um estudo feito pela Federação entre 1990 até 2018, o número das jogadoras sénior aumentou de 375 para 1073. Foi uma evolução muito grande. E neste momento estamos a falar de que temos escalões desde formação e falamos a nível distrital, nacional, europeu, mundial, Liga dos Campeões. Então, de um momento para o outro, a explosão do futebol feminino aconteceu e veio para ficar. Esta é a conclusão que eu posso chegar. Agora, como mulher, aquilo que eu tenho a dizer é que para mim é uma grande honra ser uma mulher que faz parte desta geração em que estamos nos últimos 5 anos a fazer o boom, graças a pessoas, mulheres como Edith Fernandes, Carla Couto, Paula Cristina, pessoas como o professor Nuno, que vêm a lutar há muito tempo pelo futebol feminino, e eu tenho a sorte de ter apanhado pessoas como eles. Estou numa altura de transição em que neste momento estou a apanhar mais formação, outro tipo de mentalidades e jogadoras que têm outro tipo de facilidades, que é bom. Nós vimos de uma geração em que não tínhamos o mesmo impacto que o futebol feminino agora está a ter. E quando abordou aqui o caso da sexualidade, isto é um assunto que é transversal à sociedade. Lá está, quando falamos que o futebol é o espelho da sociedade, isto é, não é só no futebol, não falamos só de mulheres que gostam de mulheres. Noutros desportos também vamos falar de homens que gostam de homens, pessoas que gostam de pessoas. Nós, como jogadoras, aquilo que eu acho que é importante é realçar os sacrifícios que nós temos que ir fazendo, que temos vindo a fazer, porque infelizmente o futebol em Portugal ainda é amador. Estamos a crescer, mas ainda é amador, sendo que a realidade em Portugal é trabalhar durante o dia, treinar à noite e jogar ao fim de semana. Ainda não há uma percentagem, já há, mas ainda não há uma percentagem de profissionalismo que é esperada, ou que era a ideal, digamos assim. E isso é que eu acho que deve ser realçado no futebol feminino, porque quando falamos de futebol feminino não podemos estar a falar da parte fraca em relação ao futebol, porque não é a parte fraca. Nós somos aquelas que temos que arranjar tempo para tudo e ser as melhores e mostrar que somos as melhores.
A nível de dificuldades, o que é que a Tita identifica? Salários, porque lá está, se recebessem um bom salário não tinham que trabalhar durante o dia, treinar à noite e jogar ao fim de semana.
Exatamente isso.
Do ponto de vista de equipamentos, por exemplo, que condições é que os clubes vos dão para treinar? Quais são as principais dificuldades que vocês encontram?
Dificuldades que nos podem tornar ainda mais especiais, digamos assim. Eu gosto sempre de falar desta forma, porque eu acho que é neste caminho, não pelo lado da vítima, mas sim por, ok, passa-se isto comigo, mas eu consigo dar a volta. E a verdade é que a jogadora portuguesa é assim, e nós temos que realçar é isso. Não é a mulher que gosta de mulher, não é a mulher que quer o mesmo que o homem, não. A mulher portuguesa, a jogadora portuguesa, faz sacrifícios, a jogadora portuguesa, se for preciso, tem que arranjar 2, 3 trabalhos para estar apta e arranjar boleias e etc. para conseguir ir ao futebol tranquilo à noite, deitar-se às tantas da manhã e outro dia ir trabalhar. Não sei quantos homens fazem isto no país, não sei, mas a mulher faz. Esta é a realidade em Portugal. Então, parabéns às mulheres. Isto é aquilo que eu acho que nós devemos realçar no futebol feminino em Portugal. A Federação, nos últimos anos, tem feito crescer o futebol feminino muito. falando no tema que pegou há bocado em relação ao
Sim,
teto...
Sim, a Tita foi uma das signatárias daquele movimento, não é?
Exatamente. Em relação ao teto salarial, está esclarecido, a nosso ver, e falamos de jogadoras que possivelmente não foram divulgadas, eu, a Ana Borja, a Sílvia Rebelo, Cláudia Neto, jogadoras que lutámos de maneira a que essa situação não fosse implementada, porque falamos de, quer dizer, queriam pôr um teto salarial no feminino, mas não iam pôr no masculino. Então falamos, não é só de discriminação de género, mas de discriminação de género institucional, porque era a própria federação a fazê-lo. Lá está, um tiro nos pés que até aqui se estava a desenvolver um bom caminho, ali pode ter perdido um pouco a razão, mas lá está, correu tudo bem.
A propósito disso, eu conversei com o advogado que esteve a representar o movimento Futebol Sem Género, o Ricardo Cardoso, que surgiu depois da tal decisão polémica, e ele explicou-me quais as questões que se colocam do ponto de vista jurídico no movimento.
Se é discutível o estabelecimento de um teto salarial, independentemente de o ser no futebol feminino ou masculino, por outro lado já é indiscutível que uma estipulação desse género somente para o futebol feminino era uma claríssima situação de discriminação de género. E, entretanto, no âmbito do direito desportivo, que é um pouco transversal, este movimento é um movimento que está a ocorrer em vários países. Portanto, nós entendíamos também que não só havia aqui questões de discriminação, porque as razões pelas quais era implementado este teto tanto eram válidas para o futebol feminino como seriam, por exemplo, para o futebol masculino, e para além disso eram castradoras de direitos inclusivamente protegidos pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos, e portanto estaríamos aqui perante, na nossa opinião, de uma situação de desigualdade de género institucional. Ora, isso, do ponto de vista mais imediato, era gravoso, porque era claramente discriminatório, e sobretudo era um mau sinal, na medida em que o futebol, muitas das vezes, funciona como espelho e como amplificador, não é, de determinadas realidades. Ora, este era um sinal completamente errado para outros setores de atividade com menor visibilidade. Em primeiro lugar, penso que há que fazer notar que o futebol feminino precisa de um desenvolvimento crescente. E, portanto, uma luta do movimento para as melhorias das condições de trabalho, não só das condições também salariais. Mas, por outro lado, há que pensar que não só os ditames da Constituição Portuguesa estavam a ser postos em causa, como também da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, uma série de movimentos internacionais. Eu diria que o estabelecimento deste teto somente para o futebol feminino corria a arrepio de todos os movimentos, não só no direito desportivo, no desporto, mas como em todas as outras áreas da atividade.
E quando as jogadoras entraram em contacto consigo para acompanhar este caso, qual era o sentimento geral, o que é que lhe transmitiram?
Era um sentimento de indignação. De indignação no sentido em que, por um lado, entendiam que o papel da Federação é um papel de estimular a tolerância zero, aliás, penso que consta até dos seus objetivos enquanto entidade com utilidade pública, e por outro lado, o facto de se ter usado como fundamentação para essa discriminação uma situação de pandemia, e o movimento é espontâneo e é, penso eu, a partidário, reúne uma série de jogadoras, no nosso caso inicialmente 132 jogadoras, e que entre elas tinham diversas nuances, ou seja, o movimento tinha jogadoras da Liga BPI, portanto da primeira divisão, da segunda divisão, das seleções nacionais, da formação, de seleções nacionais estrangeiras, jogadoras estrangeiras a atuar em Portugal. Portanto, o grupo era muito heterogéneo.
Ricardo Cardoso foi o advogado que representou o movimento de futebol sem género. Conseguiram que a federação recuasse. Foi importante para o futebol feminino este passo? Portanto, há muitos movimentos a nível internacional de luta pela igualdade salarial no futebol feminino. Um deles é o brasileiro, com a cara mais conhecida é a Marta, a jogadora Marta, e elas conseguiram. Portanto, o Brasil anunciou a igualdade de salários entre homens e mulheres na seleção. Já as jogadoras norte-americanas não tiveram tanta sorte, portanto, elas avançaram para tribunal e acabaram por perder, mas já prometeram recorrer da sentença. Em Portugal, 132 atletas aderiram a este movimento. Foi surpreendente para si, Tita? Como é que foi gerir isto tudo? Como é que vocês começaram a falar disto?
Não, isto aconteceu de forma natural. Algumas jogadoras foram antecipadamente avisadas até por empresários delas, em que os clubes já estavam a ameaçar, digamos assim, baixar o contrato, e estamos a falar de renovações de contratos. Pressupõe-se sempre que quando há uma renovação será um aumento, e neste caso havia clubes a fazer uma, a dizer mesmo que não podiam aumentar porque ia haver este teto salarial, etc, etc. Então isto, começamos a falar aqui de coisas em que já mexe com a vida, principalmente das jogadoras profissionais, né? Tanto das jogadoras amadoras, porque repare, a maior parte dos clubes não atinge orçamentos assim, não é? Mas se estamos a caminhar no passo crescente, não podemos dar.
Só havia um clube que atingia esse valor.
Mas digamos assim, se isto se passasse em ambos, futebol feminino e masculino, seria uma medida diferente, digamos assim. Agora, só para o feminino, eu acho que a Federação pecou por aí. No entanto, pronto, foi um passo à frente. Ganhámos esta luta, digamos assim. Foi mais uma das que fica para a história. Mas em relação àquilo que estava a dizer, das seleções de igualdade de salários, há uma frase muito interessante da Sara da Bareman, que é da diretora da FIFA, que eu vou passar a citar, que eu gosto muito dessa frase que ela disse. Ela disse assim: se há mulheres que estão a jogar futebol todos os dias, a darem o máximo e a fazerem do futebol a sua vida, então precisam de ser valorizadas pelo que estão a fazer. É importante que o seu salário reflita isso. Porque repara, quando falamos em desigualdade, não nos podem nunca apontar do desempenho, da competência, da persistência, de nada. Em momento algum, se formos a falar de uma igualdade salarial, das competências, que é o que se pressupõe ser pago pelo aquilo que fazemos bem, em momento algum podem julgar a mulher por isso. Fora aquilo que eu já lhe estive a dizer, que eu acho que são uns extras a nosso favor. Por isso, se há aqui alguma coisa de errado, eu acho que não é de nós.
Nuno, tem experiência a treinar tanto equipas femininas como masculinas, ou equipas de mulheres e raparigas, como gosta de dizer. Diferenças que possa apontar? Não há de haver alguém que possa falar mais sobre isto do que o Nuno.
Antes de mais nada, agradecer à Sara o convite que fez. Já disse, é uma grande responsabilidade ser o primeiro homem num programa principalmente feito por mulheres. Cumprimentar as colegas participantes nesta conversa e os ouvintes que estão lá em casa. Eu costumo dizer que o futebol é o mesmo. As questões técnicas, as questões táticas são as mesmas e, portanto, eu treino rapazes e homens da mesma maneira que treino raparigas e mulheres. Temos naturalmente de ter em conta aquilo que tem a ver com as questões fisiológicas. Há determinado tipo de situações que, do ponto de vista da metodologia do treino, tem que ter ali alguma diferença. A grande diferença que eu acho tem a ver com questões da liderança. A mulher jogadora é uma mulher que gosta de saber porque é que faz as coisas. E quando o faz, não o faz para colocar o treinador em xeque. Só senti isso uma vez na vida, em que eu senti que uma questão que me estava a ser colocada era para me colocar em causa relativamente às minhas opções para aquele jogo concreto. E eu percebi que aquilo era uma encomenda de alguém que nem estava naquele espaço e que terá dito: coloque esta questão. E portanto foi a única vez que eu senti isso. De resto, quando alguma jogadora coloca uma questão, quer perceber porque é que é aquele exercício e não é aquele. E muitas vezes, e eu digo isto muitas vezes, felizmente o nível da jogadora de futebol é cada vez mais alto do ponto de vista académico, o que lhe permite, para aquelas que não são profissionais, ter sempre depois uma outra ferramenta à qual se possa agarrar em termos de futuro. Dizia eu, muitas vezes nem são as jogadoras que têm um nível académico mais alto ou que são da área específica da educação física ou do desporto que colocam as questões. É por isso que eu acho que é importante haver também esta ligação. Uma jogadora perguntou-me: mas o mister sugeriu fazer assim, e se a gente fizesse assim? Eu disse: então vamos experimentar no treino, ver o que é que dá, e se vocês se sentirem mais confortáveis dessa maneira, vamos fazer, vamos ver o que é que dá. É sobretudo a este nível que eu sinto a grande diferença. Eu não diria curiosidade, se calhar até curiosidade, mas que tem sobretudo a ver porque é que nós fazemos isto. É evidente que não é a mesma coisa gerir homens do que gerir mulheres. Eu estou à vontade porque eu A primeira equipa que eu treinei depois de ter terminado a faculdade, porque antes de terminar a faculdade eu já tinha treinado equipas de rapazes, foi uma equipa feminina. E eu tenho dito isto muitas vezes, não tenho nenhum tipo de problemas. Quando a pessoa me convidou, o colega que me convidou para ir treinar essa equipa feminina, não tenho problemas a referir, foi o professor Arnaldo Cunha, que treinava a equipa do Grupo Esportivo de Carcavelos, de quem tinha sido duas vezes campeão distrital, e ele ia sair para as camadas jovens do Benfica, e ele perguntou-me: Anúlio, pá, gostava que tu fosses tomar conta da equipa. Então ele conhecia-me da faculdade, e disse: ó, Arnaldo, pá, não brinques comigo, elas não lhe acertam nem de bico, pá. Que era a imagem que eu tinha da minha colega na faculdade, da mulher aluna de Educação Física e Desporto na faculdade, e das alunas que eu tinha na escola, que eu já tinha lecionado um ou dois anos antes. E ele insistiu, disse: ó, Nuno, vai lá ver, depois tomas uma decisão. E ele lá tanto me convenceu que eu fui ver o jogo. Não sei se é bem dito, se é mal dito, porque eu costumo dizer que tem a ver com os contextos. Fui ver o jogo e eu devo dizer que fiquei muito impressionado com o nível técnico-tático daquela equipa. É verdade que era uma equipa campeã. Já, se calhar vale a pena vir treinar. Afinal, a ideia que eu tinha da jogadora de futebol é uma ideia errada. E eu estou a falar de uma pessoa que estava ligada ao desporto, estava a tirar... Portanto, existem muitas ideias pré-concebidas que não têm sentido e que se calhar só quando passamos pelas situações é que conseguimos perceber que, de facto, as coisas não são bem assim. Portanto, eu penso que é, sobretudo, ao nível da questão da liderança e das formas de relacionamento do treinador com a jogadora e com o jogador, que eu acho que são diferentes. Porque as mulheres são diferentes dos homens. Esta é que é a realidade, não vale a pena... Ainda ontem conversava isso no treino com a minha equipa técnica. Porque eles mais novos são um bocado mais repentistas, mais... Epá, calma, vamos ter calma. É preciso perceber isto, é preciso perceber... O mister é que sabe. O mister é que sabe, claro. E quem lidera, no fim, é que tem que tomar a última decisão. Eu posso ouvir toda a gente. No fim, eu é que decido. Ponto, acabou-se.
A Tita já foi treinada por alguma treinadora mulher?
Mónica Jorge chegou a ser... Mónica Jorge, da diretora.
Da Federação.
Ela chegou a ser adjunta na altura do... Ah, eu vou dar uma falha.
Do José Augusto?
Do José Augusto, exatamente, do professor José Augusto. Foi assim o único. E a Susana Cova, que atualmente também está no Sporting, mas assim como principal, não.
As jogadoras com quem falou, Rita, falavam da questão da relação entre jogadora-treinador. Como é que era feita essa relação?
Tocámos assim muito por alto na questão das dinâmicas de equipa técnica e se as equipas eram mais masculinas ou mais femininas. Importante realçar que normalmente quando existia uma figura feminina na equipa técnica seria sempre a fisioterapeuta ou a massagista, ou seja, sempre um papel pouco técnico, digamos assim, ou com pouco a dizer sobre o jogo jogado e mais um papel de cuidar, digamos assim, ou seja, não deixa de ser também uma questão interessante. Eu penso que apenas uma das jogadoras tinha tido a experiência de ter sido treinada por mulheres e o professor Nuno falou aqui na questão da liderança e esta jogadora falou às vezes em alguma dificuldade, ou seja, uma mulher a treinar mulheres, às vezes haverá ali alguma dificuldade de hierarquia, digamos assim, ou seja, quando eram treinadas por um homem havia sempre... Eu não quero faltar, nem quero desfazer o que não é. Ou seja, havia uma dinâmica proporcionada quando era um homem treinador e quando era uma... Neste caso, quando foi uma mulher treinadora, havia uma dinâmica diferente e um bocadinho mais amigável. Ou seja, com barreiras menos definidas entre o que é um treinador e o que são jogadoras. Cada um com o seu método, mas essencialmente era um bocadinho isto e de um ponto de vista de conclusão e de pensamento sociológico sobre isto poderá ter a ver com o facto, lá está, do papel da mulher e de... A mulher, lá está, treinar homens é diferente. Treinar mulheres, mulheres a treinar há de ser diferente de homens a treinar, não há de ser sempre assim, mas globalmente, no geral, será isto e lá está. Tem a ver com como se constrói o papel da mulher e o papel do homem na sociedade e como é que um treinador constrói a sua forma de treinar e como é que uma mulher vai construir outra forma diferente de treinar. Assim, em termos globais, eu penso que poderá ser por aqui.
Uma questão absurda. Absolutamente decisiva, na minha perspectiva, e é uma exigência que eu coloco sempre que treino equipas femininas, é que a estrutura tem que ter elementos femininos. Mas não vejo nenhum problema que nas equipas masculinas, e eu já tive esse exemplo, quando treinei a equipa de sub-17 do Benfica, uma das minhas colaboradoras, ou um dos meus colaboradores, era uma mulher. Não vejo nenhum problema. É uma questão de competência. Nas equipas femininas eu acho absolutamente decisivo. Aliás, neste momento, no clube que eu estou a treinar, estamos a ter um problema, porque... E lá está. Não pode ser da parte médica. Porque o elemento da parte médica tem um papel muito preciso, não limitado, no que diz respeito ao relacionamento com os jogadores ou com as jogadoras. Muitas vezes, o enfermeiro, o massagista, a fisioterapeuta, o médico ou a médica, são quase um... Isto a Tita pode falar até melhor que eu, que é a jogadora. Um ou uma confidente do jogador ou da jogadora. E, portanto, eu acho que é absolutamente decisivo na estrutura, seja na estrutura técnica, seja no staff de apoio à equipa, haver mulheres, porque as mulheres pensam de forma diferente que os homens. E daí, eu também achar que nas equipas masculinas, ser importante ter uma visão diferente daquela que é a visão do homem. É a experiência, a minha experiência como treinador que me leva a isto. Eu era muito mais radical. Eu recordo-me que no primeiro ano que eu treinei essa equipa feminina do Carcavelos, eu ontem dizia isso no treino, eu só tinha 14 jogadoras na primeira época. Estamos a falar da época 85-86. 1985-1986. Só tinha 14 jogadoras. Eu tinha que ter as jogadoras, desculpem o termo, eu tinha que apaparicar as jogadoras. Porque eu só tinha aquelas 14. E das 14 só tinha uma guarda-redes. Eu não podia ficar sem aquelas 14 jogadoras. Na segunda época, porque já fui eu a escolher o grupo, tinha 22, tinha duas por cada posição. E eu senti que, e se calhar, não tive tanto sucesso como aquele que podia ter, porque a determinada altura, não, tem que ser assim, quer, não quer. Pronto, são experiências que nos ajudam. E fomos campeões, mas depois quando chegámos à altura da competição nacional, lá está, eu tinha criado, com a minha forma de liderar, clivagens dentro da equipa que foram insanáveis. Insanáveis. Uma equipa que era muito superior a outras não conseguiu ter o sucesso naquela fase da competição porque tinha havido uma série de... Tanto é que eu não... A minha mulher até estava com uma barriga enorme, estava quase grávida da nossa primeira ou segunda filha, já não me lembro se era da segunda, sei agora para as datas, só podia ser da segunda. E, porque uma das queixas que as jogadoras fizeram numa reunião que nós tivemos, a equipa técnica, os dirigentes e as capitães, era que eu era pouco carinhoso com as jogadoras. A minha mulher saltou-lhe a tampa, como deve calcular, e contou logo ali uma série de episódios. Pronto, e isto fez-me pensar, há aqui muita coisa que me fez pensar em termos de futuro, naturalmente. Nós não nos somos ensinados. Então, ainda ontem falavam de uma coisa e disse, pá, realmente vocês têm razão, eu tenho que... Estamos sempre... E os contextos também são diferentes. E isto é muito importante. A gente tem que perceber aquilo que está tudo à nossa volta.
E como é que as estruturas dos clubes estão preparadas para o futebol feminino? Quão preparadas estão as estruturas dos clubes para tratar um plantel feminino e outro masculino?
Dou-lhe a minha visão. Tem muito a ver com aquilo que a Tita referiu há pouco e também aquilo que a doutora Rita já referiu de uma forma não tão objetiva, tão precisa, mas a incidir tanto nesta questão. Aquilo que eu vou dizer a seguir, para mim, é a minha visão de há muitos anos. Quando quem está no topo, quando quem lidera, seja federação, seja associação regional, seja clube, seja instituição, quando quem está no topo acredita, o futebol das mulheres e das raparigas funciona. Quando quem está no topo não acredita, vai chegar uma altura que aquilo vai cair. E eu tenho esse exemplo a variadíssimos níveis. Portanto, neste momento estou num clube em que quem está no topo acredita. E, portanto, podem dizer assim, mas ainda há aqui diferenças de tratamento das equipas masculinas para as femininas. Pois há, mas temos que ser nós a lutar também, porque as coisas progressivamente vão sendo alteradas. Esta é a minha perspectiva. Quando quem está lá em cima, a coisa anda. Quando quem está em cima, e aqui pode ser um presidente, pode ser um vice-presidente, pode ser o patrocinador. Nós temos uma equipa que vai entrar agora na terceira divisão, tem um orçamento muito superior a muitas equipas da primeira divisão. É o patrocinador que manda, acabou-se. E, portanto, quando o patrocinador acredita, a coisa vai andando. Quando ele não acredita, é mais difícil.
Concordo em pleno, tenho a sorte também de estar inserida num clube Condeixa, em que a visão vem de cima do presidente, que aposta, a aposta é também no feminino. E acho que parte muito daí, porque o que nos é dado tem que vir de algum lado. O que nos é permitido, as oportunidades que temos em termos de treino, em termos de condições salariais, em termos de condições de saúde, etc., tem que vir de algum lado. Seja do patrocinador, seja de quem dirige, seja de um dirigente, seja de um, do presidente ou do vice-presidente. Deixa-me só dar aqui, há bocadinho perguntou-me se tenho alguma treinada, se fui treinada. Não diretamente, temos a Raquel Sampaio, que faz parte do staff da equipa técnica, por isso um beijinho, Raquel, desculpa, estava-me a esquecer dela, deixar aqui essa salvaguarda.
Mas a Tita ainda não nos contou como é que começou no futebol. Temos aqui a única jogadora em mesa, tem que nos contar como é que surgiu o futebol na sua vida.
De forma natural, jogava a bola com os rapazes, na altura não havia tantas raparigas, sou de um meio pequeno, Pedrógão Grande, meio pequeno mas grande terra. E surgiu de forma natural. Iniciei a minha formação, não era formação, tinha 12 anos, comecei no futsal sénior em Ancião. Comecei com 14 anos, aos 16 anos fui logo chamada à seleção distrital de futsal. Depois, na altura, o que havia da seleção nacional era interassociações e eu jogava futsal e fui à seleção futebol de 11. Iniciei, fui internacional sub-19. Na altura que entro para a seleção A, na altura a Mónica Jorge abordou-me no sentido de se queria ou não essa modalidade, que era benéfico para mim se queria continuar na seleção, optar por praticar mais futebol do que o futsal. E na altura depois tirei a licenciatura em Coimbra e o clube mais perto que eu tinha era o União Recreativa de Cadima. Vou jogar contra elas este sábado, curiosamente. Foram tempos totalmente diferentes do agora, porque, olha, posso lhe dizer, na altura eu estudava, era eu que tinha a carrinha do clube, ia buscar as atletas, treinava à noite, ia deixar as atletas a casa, ia dormir, ou ia para as aulas, pronto, fazia aí uma série de coisas. Para continuar na seleção tinha que treinar eu por mim, ou bidiário, ou às vezes tridiário. Levantava-me cedo de manhã, ia à piscina, depois ao meio-dia ia correr e à noite ainda ia treinar ao clube. Estando a falar de realidades que agora, felizmente, está diferente. Temos outro tipo de condições, queremos ser melhores, temos mais condições para isso. Podemos vir a ter mais, mas depende de nós. Temos que mostrar resultados para isso. Pronto, e olha, a partir daí fui para Orém, onde fui campeã nacional a primeira vez. Logo aí tive um clube, já pensava de maneira diferente, já me deram casa e fiz estágio profissional como fisioterapeuta. Depois vim para a minha terra, onde integrei na unidade de cuidados continuados. Aí comecei a pensar de maneira diferente, em começar a sossegar um bocadinho, porque como já tinha ganho a Taça Portugal, campeonato, a Liga dos Campeões, seleções nacionais, pensei, bom, está na altura de começar a ser fisioterapeuta. Passaram ali 2 anos em que estive no Ferreirense, fazia viagens de Pedrógão a Ferreirense, estamos a falar de 200 km, ir e vir.
Mas era bem paga.
Não. Podia dizer que sim, mas não. Olha, o que eu ganhava era para o gasóleo.
Não era a imagem que passava, que você era uma jogadora muito cara.
Pois é. Eu entendo, para o clube poderia ser. Agora penso, 3 treinos, ou melhor, 3 treinos e um jogo por semana, são 4 viagens a 200 km. Sim, eles pagavam-me o gasóleo e sobrava-me algum, talvez para os pneus e para o óleo, mas vale pelas pessoas. E é nessa altura em que aparece o Sporting e o Braga e eu estou naquela fase da vida em que então agora sou físio, deixei a bola e aparecem os grandes. Continuei, pronto, e foi nessa altura a entrada do Sporting, que o professor Nuno foi logo o primeiro treinador. É diferente, não é? Quando nós vamos jogar contra um clube grande. E depois surge o Benfica em 2018. E quando sai a notícia do Benfica, eu penso, não, isto agora, confesso, o Benfica é o meu clube de coração.
Ninguém reparou.
Que quando sai a notícia, assim, não, agora não, eu não posso continuar aqui, eu tenho que arranjar a maneira de lá chegar. E olha, tive a sorte, na altura o Mister João Marques é que me escolheu. Sou das poucas jogadoras, se não uma, duas no máximo, em que não tenho agente e consegui ir para o meu clube de coração, e onde fizemos história, e que assim se mantenha, porque tenho lá bons momentos. Pronto, olha, resumindo e concluindo.
E como é que a sua família encarou esta sua paixão pelo futebol quando era mais nova? Como é que foi a reação? Foi natural ou a estranharam? Como é que foi?
Olha, o meu pai foi jogador, treinador. A minha mãe é sempre assim, normalmente é assim. A minha irmã e a minha mãe sempre me apoiaram. O único episódio engraçado que eu tenho aqui nisto é, como eu estava a dizer, era físio, já estava a termo certo, contrato sem termo, digamos assim, 5 anos de casa, naquela fase físio em que já estou a ser um bocadinho aumentada, até agora vais deixar isto. mas tu és doida, tu agora vais deixar isto. Tu lutaste tanto para eu, sim, agora vou deixar isto. Mas olha, tive a sorte também de ter pessoas boas do lado de lá, que pedi licença sem vencimento, deram-me, permitiram-me voltar quando acabei agora com o Benfica, por isso obrigada a eles, à Unidade de Cuidados Continuados para Algum Grande. Pronto, olha, também tenho sorte de ter apanhado boas pessoas na minha vida, no meu percurso, e isto é tudo muito bonito. Há muitos sacrifícios, há muitas histórias. Se eu lhe dissesse que há 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás estava no futsal e hoje, eu, há um ano atrás estava no Benfica, nem eu acreditaria. Tive convites para ir para fora, nunca arrisquei. Não digo que não me arrependo, se fosse hoje tinha ido. Sou contra aquelas pessoas dizendo não me arrependo nada na vida, sei quê, é só aquilo que não faz. Não, eu arrependo de algumas coisas e aprendi com isso. E uma delas é não ter ido para fora.
Mas quando tomaste essas decisões, foi aquela que tu achaste que era a melhor?
Exato, filo com o coração. Bastante... Considera que podia ter feito mais carreira, digamos assim, sim, se tivesse saído de Portugal?
Sim, sim. Mas na altura a mentalidade era tiras o curso, trabalhas e tens a tua vida orientada.
Pois, a propósito disso, então vou sugerir ouvirmos agora o excerto da conversa que eu tive com a Jéssica Silva. É a primeira futebolista portuguesa a sagrar-se campeã da Europa de clubes. Ela joga no Lyon e fala de como sempre gostou de jogar futebol.
As memórias que tenho de mim quando era bebé, pequenina, foi sempre a dar pontapés às coisas. O que eu digo é que nasci com o futebol, talvez porque, talvez não, eu sinto que foi um gene passado pelo meu pai, porque o meu pai foi jogador de futebol, então a paixão já nasceu comigo, eu sempre gostei de jogar futebol. Mas só aos 14, 15 anos é que comecei a jogar futebol a sério, ou seja, me inscrevi numa equipa e estive a treinar com uma equipa.
E como é que jogar futebol era entendido à sua volta? Portanto, como é que a família via isto, os amigos?
Eu lembro-me de ter muita vergonha para pedir, pronto, ia para o intervalo e metia-me ali ao lado dos rapazes ou ali no campo ao lado para jogar, mas tinha vergonha de pedir para jogar, porque pronto, os rapazes tomavam conta do campo e de repente aparecer ali uma rapariga. Lembro-me que havia outra rapariga minha, mas éramos as únicas, então eu tinha alguma vergonha. Eu lembro-me dessa rapariga, tinha aquela audácia de se meter com os rapazes e olha, vão jogar, e ela já me chamava, anda, mas tu jogas bem. Por parte da minha família, pronto, eles reconhecem que sempre foi um gosto meu, que sempre gostei de jogar futebol.
E qual era a reação dos rapazes a uma rapariga que jogava tão bem futebol?
Bem, eles ficavam surpreendidos. Eu acabava por ser sempre uma das primeiras a ser escolhida para as equipas, mas também sentia que lhes custava admitir que eu era melhor que eles. Mas acho que sempre soube lidar com isso.
E como é que passa deste futebol com amigos para algo mais profissional?
Mesmo o meu primeiro contrato profissional foi na Suécia, aos meus 19 anos, não fui remunerada consoante o meu valor, mas foi o meu primeiro contrato profissional e o meu objetivo sempre foi ser jogadora profissional. Mais tarde voltei a Portugal a jogar no Clube da Albergaria, não era profissional, e só quando fui para o Sporting Clube de Braga durante um ano é que tive o meu primeiro contrato profissional em Portugal, ou fui profissional, estava a ganhar, pronto, a jogar futebol em Portugal. Naturalmente tive que sair de Portugal para conseguir o meu grande sonho, o meu grande objetivo, que era ser jogadora profissional de futebol. Quem diz ter um contrato também diz melhores condições, melhores infraestruturas, maior e melhor tratamento, maior valorização. Tive que sair do meu país para sentir essa valorização.
Essa valorização depois também vem muito através da questão da igualdade salarial, que tem sido um tema muito recorrente aqui na questão do futebol feminino, isto por comparação ao futebol masculino. Como é que vocês veem esta questão em França? É uma luta que é vossa também?
Sim, claro que sim, acaba por ser uma luta, acho que é uma luta de qualquer mulher no desporto, e falando do futebol, acaba por ser também. Eu sinto que o meu clube é uma referência a nível internacional, pela forma como nos trata, pelas condições, mas ainda está longe de ser igual ou parecido àquilo que os homens ganham, não é? Mas acho que sinto que há uma sobrevalorização de um homem jogador que, pronto, que acaba por ser abismal, uma diferença muito grande. Eu sinto que é ridículo, porque ainda de outra vez dizia numa entrevista que não há nenhum jogador que valha 200 ou 300 ou o que seja milhões, não é? E mais do que a igualdade salarial, qualquer jogador, seja homem ou mulher, tem que ser remunerado consoante o valor que ele tenha. E espero que os clubes e tentem minimizar ou equilibrar mais esta questão a nível salarial. E falando, por exemplo, de Portugal, há grandes clubes em que dão... Pronto, as mulheres treinam no sintético e os miúdos estão a treinar no melhor relvado, por exemplo. E não é justo. Isso denota já uma falta de tratamento para a mulher, que é injusta. E acho que se começarmos pelas pequenas coisas que fazem muita, muita diferença, também vão contribuir para uma posição da mulher no futebol de uma forma diferente.
E a Jéssica ainda se depara com pessoas que dizem que o mundo do futebol é só para homens?
Já se ouve menos, é verdade, mas ainda se ouve, e acho que o nosso papel, o meu papel como jogadora e de qualquer jogadora de futebol, é continuarmos a mostrar o nosso valor e a conquistar. E eu ganhei agora as Champions feminina e acho que houve um impacto muito grande, porque se calhar havia gente que nem sabia que eu estava no Lyon, que é a melhor equipa do mundo, ou se calhar que tínhamos uma jogadora ali, ou que jogou no Manchester, ou que jogou no Oslo, acabou por despertar um bocadinho, ali uma portuguesa na melhor equipa do mundo, ganhou a... E o importante é ver esta conquista também, também para perceberem que nós merecemos o nosso espaço neste mundo e temos o nosso espaço por direito, mas estamos a caminhar e estamos aqui na luta para nos valorizarem cada vez mais.
O caso da Jéssica Silva, que ficou bastante famosa aqui nas últimas semanas porque ganhou a Champions, acaba por tocar nessa questão do ir para fora. Ela falou disto, não é? Portanto, teve que sair do país para poder ser jogadora profissional. A Tita acredita que podia ter chegado até aí? Como é que foi essa questão?
Eu acredito que podia ter sido mais cedo. Isso eu acredito. E isso em Portugal não era possível na altura. Eu ando, pronto, a um nível mais alto. Na altura era andar na seleção, agora há clubes grandes, ditos assim, mas na altura o ponto mais alto do feminino era chegar a uma seleção nacional. E a verdade é que eu andei lá ainda dos 15 aos 23, 24, digamos assim. Pois é, na altura em que opto pela fase profissional, da parte da saúde, fisioterapia. Mas ainda assim, estou feliz pelo que consegui, porque ter sido profissional pelo Benfica abriu-me outras portas. O Benfica tem condições excelentes, excelentes. E estamos a falar também já de condições em termos de campo, em termos de equipamentos, transportes, salariais. Não se compara ao masculino ainda, mas esperamos que um dia se compare, seja no Benfica ou no outro lado qualquer. Agora, em termos de projeção de imagem, de visibilidade e tudo, temos muito a agradecer ao Benfica, a realidade é essa. Só o jogo de apresentação que fizemos no Estádio da Luz, um Benfica Sporting o ano passado, o investimento que o clube não fez num vídeo, só um vídeo de promoção, que eu não vou revelar aqui valores, mas sei, e na altura isso paga os plantéis provavelmente de Portugal inteiro, que é muito dinheiro, e um clube predisposto a fazer isso, lá está, voltamos à conversa de há bocado. É preciso alguém de cima dizer, é assim, isto é para o feminino.
Essa questão do investimento tem a ver, por exemplo, o simples facto de abrir o estádio Alvalade 21 para fazer um jogo.
Exatamente.
Custa uma pipa de massa.
Como o Estádio da Luz.
Então, vamos, só o abrir.
Só o abrir, sim.
Só o abrir.
Logístico.
Só do ponto de vista logístico.
E que não tem retorno. No fundo não tem retorno, ou pelo menos
tinha,
a curto
não tinha
prazo.
Até porque o clube decidiu fazer entradas gratuitas. E portanto, também se calhar por isso, lá está.
É uma aposta que esperamos que um dia seja ganha, digamos assim. Eles acreditam que sim, e eu também acredito que sim. Mas a longo prazo não será agora. Ou seja, o investimento que houve não foi um retorno a curto prazo, nem de longe. Não. Ainda é preciso caminhar muito, mas lá está. Agora, no caso do Benfica, que vai à Liga dos Campeões, a primeira equipa já vai à Liga dos Campeões, é o retorno que a jogadora também pode dar, não é? Se o clube está a investir ali, nesse caso está a funcionar. Mas deixando aqui uma nota em relação, porque há bocado estávamos a falar da mulher que é diferente do homem, sim. Anatomicamente também sabemos que estamos mais predispostos a certas lesões, mas falar aqui de um tema que eu acho que tem sido a vir um bocadinho posto de parte, que é o caso da menstruação. E que há pouco tempo saiu, em fevereiro, penso num jornal, agora não sei se posso revelar aqui o jornal, também não interessa, em fevereiro de 2020, sim. Saiu a notícia do Chelsea, em que eles dizem mesmo que adapta o treino em função do período da jogadora. Porquê? Porque as alterações que existem, as alterações hormonais que existem na mulher naquele período pré-menstrual, são dados que nos dizem que a fadiga é maior. Então eles adaptam o treino da jogadora para em função do seu período menstrual. Às vezes, quando se diz, missa, não posso treinar, estou com o período, esta expressão, que é muito ouvida, é desvalorizada, mas isto acontece.
E é desvalorizada. Sente que os treinadores não levam isto muito a sério, portanto, não é um bocadinho a conversa do olha lá, hoje não lhe apetece.
Não é levar. Não é, eu acho que não é nesse sentido. Eu acho que aqui há um bocado também falta de. Não só de conhecimento, mas também de informação e de estarmos completamente à vontade para falar sobre isto. Claro que há jogadoras que. De meios, claro. Também.
Sim, ter à vontade de.
Sim,
não,
sim.
Sim, não são todas as pessoas que querem falar sobre este
daí
tema com o Mister.
Daí a importância do elemento feminino na estrutura, que não só na parte médica. Eu costumo dizer que eu só tenho mulheres em casa, só tenho filhas, só tenho netas, e portanto eu tenho essa vantagem, costumo dizer. Mas não era por acaso que há muitos anos atrás, na República Democrática da Alemanha, quando ainda havia, eles conseguiam, através de meios químicos, atrasar ou adiantar o período menstrual, para que no momento alto das competições as atletas estivessem no top dos tops. Agora, isso só é possível fazer, por exemplo, na minha equipa é completamente impossível fazer. Ou há meios. Há pouco aqui em off eu dizia que a possibilidade de ter ido para um clube onde só no staff havia, enquanto as jogadoras, o plantel tinham 21 jogadoras, o staff tinha 18 elementos, se calhar há uma pessoa que está especificamente destinada a fazer isso. Ou seja, só está preocupado com as questões da jogadora, da fisiologia. Quando eu referi há pouco que é preciso ter em conta as questões da fisiologia, um dos aspectos que é preciso ter em conta é exatamente isto. Tem a ver exatamente com este elemento particular que nas equipas masculinas não existe e que nas equipas femininas existe. E, portanto, se calhar o treinador tem que estar consciente e alertado para o facto, olha, esta jogadora hoje não pode fazer isto, tem que fazer aquilo. Já estamos a falar de um nível super especializado. Em Portugal, não sei se há alguma equipa que faça isso. Ou seja, que tenha alguém que esteja especificamente... Tenho as minhas dúvidas, sou sincero. Agora, eu acredito que haja treinadores que estão mais sensíveis, mais...
Sim.
Eu costumo dizer, em tom de brincadeira, porque quando não querem, não querem mesmo.
Exatamente.
Eu sou professor de educação física nas escolas, e quando uma aluna me diz que não consegue fazer porque está com o período menstrual, eu sei o que isso é, porque eu tenho em casa quem passou efetivamente por isso. A minha mulher, antes de ter as filhas, vocês não imaginam, não conseguia sequer levantar-se, não ia trabalhar, por mais medicação que tomasse. E eu, então, em tom de malandro, não é? malandro e meio, na escola, quando as alunas dizem não posso fazer, eu faço um registro. Ela não fez a aula porque estava com o período menstrual. Depois eu vou ver se aquilo bate certo ou não bate certo.
Pronto. Se não bater e se falhar em muitos meses, já sabe.
E às vezes então, há quem 15 dias depois vá dizer, ah, não posso fazer porque eu disse, tem que ir ao médico. Você tem que ir ao médico, vai qualquer coisa que não está bem. Tem que ir ver porque isso pode ser muito grave para a sua saúde. Olha, vou mandar um mail para a sua mãe para ver esta linha de conta.
A gente também não anda a dormir. O calendário menstrual, todas as alunas.
Não tenho, mas repare, a educação física hoje é uma disciplina que conta para efeitos de acesso ao ensino superior, tem exatamente o mesmo peso que tem o português, o inglês, a matemática, a geometria, qualquer outra disciplina. E eu sou muitas vezes confrontado porque é que uma aluna tem 15 e não tem 16 ou 17 ou 18, nomeadamente nos alunos que têm as médias mais altas, que têm de 18 para cima. Eu costumo dizer que a nota da educação física conta em 97%, 97% dos casos vai fazer subir a média de acesso ao ensino superior. Só não a sobe nos alunos que têm a média 19 ou 20 e não conseguem ter 19 ou 20 em educação física. E, portanto, nós temos que ter aqui alguma responsabilidade também de perceber no contexto que este é um contexto que é importante. Portanto, há que... E depois isto tem a ver com quem gosta de trabalhar e quem não gosta de trabalhar. No futebol, as jogadoras todas querem jogar. Ainda ontem, a meio do treino, houve uma jogadora que disse, o Mister não aguento mais. Então, vai lá ter com a Filipa, que é a fisioterapeuta, que neste momento é o único elemento feminino que está na estrutura. Eu espero que o clube rapidamente, isto é um recado para quem me está a ouvir, que rapidamente consiga resolver essa questão, porque de facto tenho alguns conhecimentos, mas não tenho os conhecimentos específicos. Bom, lá está, na tal estrutura, com 18 elementos, olha, vai falar com fulano ou com fulano. E eu logo diz o que é que tem que fazer. E muitas vezes até são pessoas que têm conhecimentos dessa área e conhecimentos da área do treino. O que permitem depois, sabendo qual é o objetivo que a gente quer ter para aquela sessão de treino, claro que as questões técnico-táticas acabam por não se conseguir reproduzir noutro tipo de trabalho, mas sei lá, se o objetivo do treino é trabalhar as questões da resistência aeróbica, estou aqui a falar num termo
não,
qualquer,
é
se calhar essa pessoa que está a trabalhar num staff que tem essa função específica pode dizer, então vais fazer este tipo de treino que tem a ver com aquele objetivo e portanto não se perde tudo.
Rita, que desafios mais é que conseguiu identificar nesta questão da diferença entre futebol masculino e feminino?
É assim, globalmente eu penso que já tocámos aqui quase em todos os aspectos. Eu penso que se calhar o que ainda podemos desenvolver aqui ainda um bocadinho mais em conversa será certamente a questão dos estereótipos e da visibilidade que é necessária dar ao futebol feminino precisamente para desconstruir esses estereótipos. Há bocadinho a Tita falava na discriminação institucional. Ou seja, tem que ser através da ação, tem que haver mulheres a praticar futebol e a quererem fazê-lo bem, e acho que nesse aspecto estamos a caminhar muito bem, mas isto depois tem que ser encontradas a meio do caminho por federações, por clubes que também possam dar resposta a esse crescimento, para permitir que esse crescimento continue a acontecer. E obviamente, e também no meu trabalho, a entrada dos grandes foi muito importante para dar esta visibilidade ao futebol feminino, sendo que aqui também entra numa lógica da cultura desportiva em Portugal, ou seja, o professor Nuno também falou na questão da educação física e que muitas vezes as meninas não querem fazer ou dizem que estão com o período porque não lhes apetece muito fazer desporto. Eu também acho que há um longo caminho a ser feito relativamente a implementar esta cultura de desporto ou atividade física em Portugal, especialmente lá está nas mulheres, porque estamos aqui a falar do futebol feminino e de mulheres que querem jogar à bola, mas hoje em dia ainda existem muitas mulheres que acham que o desporto é uma atividade masculina, ou porque é que eu meio de mexer se posso estar aqui sentada a um canto. E tudo isto, que lá está, que vem do desporto em geral e da cultura desportiva em geral, e que lá está, eu também não acho que exista uma cultura, ou seja, os grandes apareceram, mas queremos ver futebol feminino ou queremos ir ver um Sporting Benfica? Quando um Sporting Benfica feminino existe e teve 10 mil pessoas no estádio, eu não quero dizer que aquelas 10 mil pessoas não foram ver o futebol feminino porque foram, mas foram porque é um Sporting Benfica, porque se fosse outros clubes que não tenham a visibilidade que estes clubes têm, se calhar não teriam ido ao estádio, ou seja, vão por clubito e não tanto pelo futebol de mulheres.
Se o desporto em Portugal anda atrás dos grandes símbolos, sejam eles nacionais ou regionais, e eu acho que se deve tentar aproveitar isso, tirar o maior partido possível disso, porque nós não vamos alterar isto de um dia para o outro. A Rita falou e bem da questão da escola, da questão da educação. Quando eu sugeri em 2000, final de 2000, que abaixo de um determinado escalão houvesse competição mista, vocês não imaginam o que foi dentro da federação, a luta que foi preciso ter para implementar essa medida. E eu queria que fosse abaixo do sub-15 e só conseguia abaixo do sub-13, mas isso mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. Mas não me deixam aquilo, tal como foi com a implementação da Taça de Portugal. Ou seja, quando em 2004 eu queria que entrasse a Taça e no ano a seguir já a Supertaça, que era como era nos homens. Mas não, tu vais com calma, toma lá a Taça, a Supertaça fica depois para as segundas nuvens. E a Supertaça só veio 7 ou 8 ou 9 anos depois.
Foi.
E depois, ninguém se lembra disso, mas eu lembro-me bem disso, porque essa foi a decisão fundamental e principal que me levou a sair da federação, foi que num dia que deveria ser um dia de festa, que era a primeira final da Taça de Portugal masculina, feminina, jogada por mulheres, a Taça de Portugal que foi dada à equipa canhoto tinha este tamanho. E inclusivamente as jogadoras do 1 de dezembro brincaram com isso. E eu disse, isto é uma vergonha. Eu disse antes, ninguém sabe, tu agora se calhar a falar nisso publicamente pela primeira vez. Disse ao representante da federação que estava, que era o terceiro vogal suplente do conselho não sei de onde, de disciplina, não sei quanto. Eu disse, olha, isto é assim, a taça vai para a equipa ganhar, as medalhas vai para a equipa que perder, mas você na terça-feira tem que fazer chegar à equipa que ganhar as medalhas dos outros. E eu era um simples treinador. Ah, ninguém sabe disto. E havia bolas, porque o secretário-geral da Associação de Futebol de Santarém se lembrou de levar bolas. Porque senão nem havia bolas, era com as bolas dos clubes. Pá, isto é a realidade. Isto, mas eu ando aqui a dar o corpo a manifesto e quem manda não quer saber disto por nada. Eu vinha no caminho para Lisboa, o jogo foi em Abrantes.
Isso dá um filme, professor. A TSF pode fazer um filme.
Eu vinha no caminho para Lisboa e telefonei para a secretária das seleções e disse: olha, eu tomei agora a decisão que me vou embora. Na altura já andava com outras ideias também. Ah, pessoa, tenha calma e tal, não sei o quê. Contei-lhe tudo o que se passou. Ela, claro, do outro lado não tinha palavras para me dizer aquilo que estava a acontecer. Portanto, lá está. Tem muito a ver também com as questões da educação. Isso é muito importante, na minha perspectiva.
Pois, e do ponto de vista institucional, como há bocadinho falávamos, há até um exemplo recente, que é a FIFA ter anunciado a intenção de não permitir o licenciamento de clubes no futebol europeu, caso estes clubes não venham a ter uma equipa feminina. O Famalicão, por exemplo, formou uma equipa feminina há não muito tempo, que já subiu até à Primeira Liga.
Todos os clubes que querem participar nas competições europeias. Então, não é por acaso, você olha. É
para
simples.
Ano, acho que para o ano é o limite, não é
possível. O ano passado apareceu Vitória de Guimarães. Este ano apareceu o Rio Ave. O Benfica, o Sporting, o Braga já estavam. O Boa Vista já tem equipas há muito tempo. E portanto, veja quem são as equipas que querem ir às competições europeias. Qual é a única que falta? É o Futebol Clube do Porto. Aqui a minha única dúvida, porque eu de facto não aprofundei muito isso, é se é obrigatório ter equipa sénior ou se basta ter equipas da formação. Porque o Futebol Clube do Porto já teve equipas de formação, não com o nome de Futebol Clube do Porto, mas Dragon Force, que é Futebol Clube do Porto. Não, era mesmo Dragon Force. Uma das
minhas.
A Mara e a Isabel Osório, que foi minha adjunta depois no Sporting e atualmente treina a equipa do Atos Francos. Mas isto não é só na Europa, porque isto já acontece. Enfim, algum crescimento
no Brasil.
Por exemplo, no Brasil, tem a ver com isso. É porque na América do Sul, portanto, naquela confederação, na Comebol, já só entra nas competições intercontinentais ou continentais, já só pode entrar quem tem equipas femininas. Portanto, há aqui formas, há meios. Há pouco falou da questão do Brasil, que equiparou, já não é só o Brasil, já são vários países, felizmente, que estão a ter esse tipo de comportamento que diz respeito às seleções nacionais.
O salário, sim, é a igualdade também do salário.
Pois, é como vemos, é do ponto de vista institucional e do ponto de vista de visibilidade pública, porque se estas jogadoras conseguem criar movimentos que agregam valor, ou seja, agregam outras pessoas que acabam por apoiar, se calhar é por aí, não sei se têm mais exemplos de questões institucionais, portanto, esta do salário, do teto salarial, foi uma tentativa institucional que depois foi...
Não, vamos mais longe, os equipamentos da seleção feminina nacional, futsal, porque o futsal também pertence à Federação Portuguesa de Futebol, ambas, não sei, eu não quero estar aqui a ofender ninguém, mas em relação a nomes nas camisolas, etiquetas de jogos como os homens também têm e no final ficar com uma camisola, as mulheres, duvido muito que isso aconteça. Duvido muito, já não estou lá há alguns anos, mas eu duvido muito que isso aconteça.
No seu tempo ainda não...
No meu tempo, não, de certeza. Só quando íamos a apuramentos europeus e nunca tive o nome na camisola. Lembro-me de ver as atletas agora, recentemente, já com o nome na camisola, com a camisola da federação, digamos assim, mas ao ponto de ficarem com ela e terem o Portugal-Espanha ou terem como os homens têm assim, duvido muito. E institucional também. Isto passa-se nos homens. Estamos a falar de uma marca Nike, federação, em que fazem, estampam os equipamentos ali e as mulheres não têm isto porquê.
Fechamos com esta pergunta. Passamos agora ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ouvir, descobrir, relacionadas com o tema desta semana. Nuno, comece por si.
Eu podia indicar aqui várias hipóteses e aliás trouxe três, porque não fossem as minhas colegas de
para ninguém repetir.
De conversa, exatamente, para não repetir. Há aqui várias questões, eu encontrei, algumas eu conhecia, outras encontrei, através de livros, ou através de documentários, ou através de próprios filmes, ou de séries. Eu vou-lhe dizer, vou falar de uma que eu acho que quase todo o público viu, ou se não viu, pelo menos já teve conhecimento. Foi uma série que deu há uns anos na RTP2. Eu acompanhava muito ao domingo à noite, que era um dia em que eu não queria saber de futebol depois do jogo, queria era ver outras coisas. Então era uma série chamada Home Ground, em português Jogar em Casa, que refletia a história de uma treinadora que treinou uma equipa profissional na Noruega. E, portanto, isto é uma ficção que andou à volta desta equipa e dos problemas que envolveram e dos jogadores, como é que os jogadores receberam a treinadora e os problemas que havia. Enfim, é uma série que revela muitas das coisas do futebol e questões particulares da mulher no futebol. Neste caso, uma treinadora principal, que nós já tivemos várias em Portugal, mais do que uma, a treinar equipas masculinas.
Muito bem, Tita.
Olha, eu não ia por aqui, não especifiquei no lado de ser a mulher em si, mas eu acho que é importante pegarmos aqui muito na saúde mental. E quando falo de saúde mental, falo de desenvolvimento pessoal e falo da parte do coaching, que começa a entrar agora no mundo esportivo, mas que eu acho que tem mesmo começar a entrar, principalmente estar presentes em staff, seja de futebol, seja do que for, estar presente no desporto, porque isto, a meu ver, é 80% mental e 20% talento. Quando falamos em treino, etc., falamos muito de... E então eu sou apologista de que o atleta hoje em dia deve trabalhar muito mais esta área. E, portanto, tudo o que seja livros de Anthony Robbins, que é o meu preferido, tudo o que seja livros do Robin Sharma, também é o meu preferido, tudo o que é livros de desenvolvimento pessoal, eu aconselho, no sentido de crescer e adaptar, lidar com o que está a acontecer agora, não ficarmos aqui, mas ok, isto está-me a acontecer, o que é que eu faço com o que me está a acontecer? E uma série que eu tenho gostado de ver, a Last Dance, que é desporto agora, que é bastante interessante para quem gosta de desporto, que é de basquete, mas reflete muitas das coisas que se passam no mundo do desporto e tem lições de vida, digamos assim. Pronto, eu sou apologista desta parte assim.
Muito bem, Rita.
Eu vou deixar uma sugestão, um bocadinho a puxar aqui à sociologia. Primeiro, um livro chamado Aspectos Sociológicos do Desporto, da socióloga portuguesa Salomé Marivut, que é um livro que se lê bem e que acho que permite uma reflexão sobre o que é o desporto e a sociedade e como é que se pode ler um através do outro, assim, num tom mais ligeiro. E deixo também uma comédia de 2002, um filme que chama-se Bandit Like Beckham, que é uma analogia aos livros de David Beckham, que na altura, em 2002, aconteciam muito, que é sobre uma rapariga, uma jovem de 18 anos, de uma família indiana. Portanto, há um choque cultural, que quer praticar futebol e tem que o fazer à escondida da família. E é um filme que, através da comédia, trata uma panóplia de estereótipos de forma muito subtil, mas que uma reflexão sobre o filme também permite perceber e desconstruir o que estamos a ver.
A minha sugestão é sobre a norueguesa Ada Hegerberg, é a primeira mulher a vencer a edição feminina da Bola de Ouro. Talvez se recordem que ela subiu ao palco para receber o prémio e o anfitrião da cerimónia, o DJ francês Martin Solvay, pergunta se ela pode dançar twerk, aquela dança do assim, meia rebolada, meia sensual. Ela disse não e virou costas. Bom, a minha sugestão não é bem sobre esse momento infeliz, mas sim sobre o texto que ela escreveu mais tarde, que se chama Não Estou Aqui Para Dançar. É um texto muito bonito sobre como ela faz parte de uma família de jogadores de futebol, portanto, tanto o pai como a mãe foram treinadores e a irmã também jogava quando era pequena. E era, aliás, a capitã, portanto, a irmã era a capitã da equipa dos rapazes e a mãe era a treinadora da equipa dos rapazes. Portanto, para ela, enquanto miúda a crescer na Noruega, não havia futebol de rapazes e futebol de raparigas, portanto, havia apenas futebol. Enfim, isto é só um gostinho do início do texto, vale a pena ler tudo sobre esta a primeira mulher a receber a Bola de Ouro. O Botequim fica por aqui. Obrigada a quem nos ouviu e aos meus convidados por terem cá estado. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível em podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. A sonoplastia e os cuidados técnicos ficaram a cargo de Miguel Silva. Na próxima semana vamos falar sobre as mulheres migrantes aqui no Botequim, onde as mulheres tomam a palavra.